Audiobook grátis apresenta, do sair de uma igreja, onde a visitação não era excessiva, e antes pelo contrário deixava pela nave grandes claros, disse-me um velho irrequentador, de festas populares, e com acento agudo, agora já não é nas igrejas a semana 4 santa. J barra vertical, onde é então? E, nos cinematógrafos. Vá ver. Os filmes N de arte realizaram uma completa transformação nos costumes. Há 20 anos, a Semana Santa não era uma coisa séria como a de Sevilha, mas evidentemente havia uma nota de fé característica, com a grande concorrência às igrejas, aquele sinistro enegrecer da cidade, toda, ela de fato preto, envolta em crepes, enrodilhada em trajes lutulentos. As crises religiosas trazem crises de sensualidade. Estudar as festas os dias passam. Da Semana Santa em todo o mundo através da história, é notar, mesmo nos êxtases espanhóis da Idade Média, esse apetite de instintos acrescido na ideia fixa da morte do homem-deus e no mistério da paixão. Esses apelites louram aqui a acentuar-se cada vez mais. Nos últimos tempos a concorrência aos templos continuava grande, mas que se via? A fé. Sim, não há dúvida, tudo é fé. Mas a quinta e a sexta da paixão tornaram-se uma espera ansiosa e palpitante. As turbas foram aos templos, mas os crimes contra Deus e contra a lei multiplicaram-se. Dariam um volume às anulações das anomalias, dos desvairamentos, das taras psíquicas, dos desesperos sexuais destas duas noites. A paixão virou em festa, o desdobramento da missa do galho. Já não se faz questão de preto. Já os namorados aproveitam esses dias de folga para passear as meninas vestidas de branco de igreja em igreja. Há ladrões a roubar carteiras. Cleptomanas delirantes de joelhos, navalhando bolsos de salas, ex-lazes amorosos na tristeza da morte salvadora. Era a transformação. O cinematógrafo acaba de fazer a grande revolução. Venha vê-os. E Cristo em espectáculo. Então tristemente começamos a peregrinação pelos novos templos, onde agora se faz a paixão. A maioria anunciava quase toda a história de Ota Apoa Pedete Von e CMG Har Sita CP Cristo, com fitas que levavam mais de uma hora. Outros ainda davam na mesma sessão o beijo de Judas. Na avenida, era impossível entrar em qualquer casa-cinema. Havia uma multidão suarenta e febril até ao meio da rua disputando lugar e avançando lentamente contra uma onda de gente feliz que saía. O movimento era de tal sugestão, que quem passava, parava, olhava e instintivamente incorporava-se ao exército invasor, limpando a cara lustrosa do suor, dando empurrões, querendo entrar, querendo ver. Outrora era assim nas igrejas, na de São Francisco, na catedral, às 9 da noite da quinta-feira. Como aqui há em cada canto um cinematógrafo, tive a curiosidade de ver se os outros faziam tão grandes receitas. E admirei. Para a paixão tinham aberto outros e mesmo no vastíssimo lírico, no nosso maior teatro, naquele coliseu de madeira povoado de uma multidão rumorejante e negra. Aí o povo não se acotovelava à porta, mas nas saídas. Nos salões do Largo do Rocio, da Rua Visconde do Rio Branco, era uma verdadeira revolução. Os chacéus reclamistas, a espécie agaloada de derwiches urrantes dessas casas, que em Paris usam chapéu alto e casaca e aqui tem bonete e fardeta, não se esguelavam, bracejavam para conter o povaréu, murmurando, e impossível mais gente. A lotação está completa para os dias passam. A sessão que o aí começar. No Rio Branco, estridentemente iluminado, era tanta a gente à porta, que os tronais elétricos viam-se forcados a diminuir a marcha, suando os limpanos, lalalando as campainhas para avisar o pessoal que aglomerava sobre os trilhos. Um sujeito mesmo que estava quase dentro da sala de espera e de repente se viu empurrado para fora, pela vaga movediça do povo, ergueu a bengala e lá provocando um rolo, que pôs meninas remulas, no braço dos namorados, alarmou matronas, incitou os homens. Em pequenas salas, com ares de serem arranjadas apenas para a semana, salas inconfortáveis e mal à vontade, o apinhamento de visitantes era o mesmo. Já alguns filocinemas, desses irrequenladores acérrimos, que, a fundo, conhecem concorrências, casas e fitas, diziam no meio da rua, qual? Se este está assim cheio, imaginem na avenida ou nos conhecidos. e esperavam resignados uma possibilidade, a brecha para entrar, ver um pouco no forno da plateia, o filme da paixão suficientemente trepidante. Ameaçava chuva, porém. O saboreador da Semana Santa vinha precavidamente com uma capa de borracha, e esperava, à primeira queda d'água, o afastamento do público, que é o único público do mundo com um medo inconfundível à chuva. A chuva anunciou-se entretanto. A multidão continuou a engrossar diante de cada dia de observação do Casa Cinema. A chuva caiu pesada. Abriram-se as quisilentas negruras dos guarda-chuva, e homens, e damas, e crianças e rapazes continuavam a esperar a sua vez, incapazes de voltar para casa, sem ver num pano branco impalpável e mudo, a paixão, o desenrolar das tristes cenas porque passou Cristo na doce ideia de regenerar um mundo cada vez pior. E era uma cena curiosa e inédita na cidade, as ruas e as praças meio escuras com a luz em desmaio nos combustores, as fachadas dos cinematógrafos com iluminações violentas e polichromas, cartazes dependurados, e sob a luz dos arcos volaicos, sob os cordões d'água da chuva cada vez mais forte, aquela multidão de guarda-chuva e fato negro, firme, esperando. Conseguimos entrar num de classe inferior. Euro isso porque a onda nos loçava. Ficamos de pé, encostados à parede, tal a quantidade de gente que lá havia. A paixão, com um cenário escrito por um dramaturgo e cronista parisiense, era animada por conhecidos artistas da comédia francesa. Eu vi apenas a preocupação do gesto estilizado de Lambert Fils e as pretensiosas atitudes permanentes de Atrida sofredor do Hunt mais ali, felizmente mudo, Muneto Sully. As caras, aquelas centenas de caras na sombra, a treva pálida das salas de cinema, arfavam de religiosidade, de emoção, e quando a luz de novo se fez, um fim do Marte Seixe Crea RRFSMW Rio de Cristo, na claridade havia olhos de mulheres molhados de lágrimas e faces empastadas de homens cheios de emoção. A saída continuava a chover. Era quase uma tempestade. Resolvi recolher e passei por uma igreja. Estava integralmente vazia. Só um negralhão alcoólico à porta esperava quem tivesse louco para uma pequena cédula que pretendia distribuir pelos pobres. E o relativo abandono dos templos pelos cinematógrafos, a patente revolução realizada pelos filmes na cara clerística urbana de uma nacionalidade, fez-me pensar. E um mau cinematógrafo para a fé. É? Uma exploração de vendilhão a desses managers, alguns de última hora? E escândalo profano divertir o povo quando ele se devia entregar à amarga meditação? Não. 100 vezes não. Tudo no mundo obedece a uma oculta harmonia, e a uma intenção progressiva mais conservadora. Os deuses são coisa muito séria, os deuses são pensamentos dos homens corporificados, são ideias símbolos, são permanentes sugestões. A ideia emenda a natureza, o deus melhora o homem que o inventou. Os deuses não morrem. Há mais deuses no espaço, através da história, nas lendas dos povos, que há homens na Terra. Nenhum deles morreu. A memória de alguns esquece-os, muitos combatendo-se, a maioria é ignorada ou pouco sabida pelo pamundo. Mas diante de um deus qualquer, seja egípcio ou grego, babilônico ou hindu, viquingo ou auricano, o homem sente fatalmente qualquer coisa de superior à humanidade, à sua espécie, porque a ideia eterna é explicar o sentimento e a emendar o incompreensível. Diante de Hermes ou de Palas Atene, nós sentimos que Hermes e Palas Alene não morreram, porque são a ideia da suave beleza e da suprema sabedoria diante de Osiris, que não tem mais um só crente, nós veneramos a ideia capaz de conter longamente e aperfeiçoar raças desaparecidas. Diante de Cristo, por quem tanto se combateu, matou e guerreou, nós o louvamos como sugestionador da beleza da bondade, porque fosse ele um simples arruaceiro, não tivesse ele existido, graças ao acúmulo de ideias sãs de que o fizeram portador, ele emendou integralmente a natureza e o homem, dando-lhes o que até então não tinham. Deus Cristo eterno não há motivo para até mesmo imensa perder-se em dor. Os mais crentes sabem que ele o há de reviver, quebrando o túmulo, depois dos passos da tragédia. Mas para que Cristo tenha crentes em multidão, para que não venha povoar museus solitariamente como Hermes ou Zeus, Ketate ou Osiris, é preciso manter viva e latente a sugestão, fazer ver a mesma ideia de diversas maneiras. As lurbas ignoram as religiões, acreditam por instinto, modificam-se por impulsos. A solenidade das igrejas cada vez mais eslela e estendendo na ignorância geral uma névoa de esquecimento. A maioria dos calholicos que vigilavam as igrejas se ignora, por completo, a significação daqueles atos, não sabe as mais das vezes nem mesmo a simples lenda xislã. O cinematógrafo apossa-se da ciência, do teatro, da arte, da religião, junta verdades positivas e ilusões para criar o bem maravilhoso da mentira e fixa de novo a multidão, fixa-a sugestionada, fixa-a pelo espetáculo, fixa-a pela recordação, dá-lhe qualidades de visão retrospectiva, fal-a ver e crer, celestemente removida ao momento da tortura, ao lado do Deus-homem, humano na tela mais ainda irreal porque apenas sombra na luz do ecrã. É um mal para a religião? Não. E um bem? Na igreja, o espetáculo é sempre o mesmo, triste de aparência, mas obrigando o povo a pensar, a trabalhar o cérebro, para se comover. 3/4 dos visitantes não se comovem, antes se entregam a um passeio de excitação sensual. No cinematógrafo, logo, imediatamente, a multidão se sente presa ao fato visível, a multidão vê a agonia, a multidão sofre a tremenda injustiça, e chora, e freme, e melhora. A sugestão eleva-a. Melhor do que visitar 20 igrejas, sem fé, entre gente sem fé também, é assistir a uma dessas sessões, ingenuamente crente. Sai-se renascido com o exemplo, sai-se com a bondade, esse sentimento irico que decai, muito mais augmentado. Nesta semana os cinematógrafos fizeram obra muito maior para a igreja do que o Padre Maria com as suas conferências. Certo, o cinematógrafo pode e é aproveitado não só para o desenvolvimento de conhecimentos científicos, para o alargamento de noções sérias, como para excitar o riso e a depravação. Mas os próprios apaixonados dos filmes, esses grandes educadores sem palavras, talvez não se lembrem que na crise ganhadora dos empresários cinemas a servir a sede de real ilusão da cidade, o cinematógrafo, simples aplicacão da eletricidade, indústria científica para as divulgações úteis, vinha, servo pressuroso da fé, fazer na sua indiferença, mais viva a chama da crença, mais ardente a religião, um pouco melhor, pelo menos no momento os homens a quem os deuses sempre bem fizeram.